Ernesto Palha, lugar de repórter é na rua. E agora, como é que faz, hein?
Então, Ricardo, eu acho que, parafraseando aí esse novo slogan do feminismo, né? Lugar de repórter é onde ele quiser. Né? A gente realmente tem que querer estar dentro de casa, evidente, especialmente gente mais velha como eu. Mas
você tem quantos anos, Palha?
Eu estou com 61. Completei agora dia 9 de abril.
E você é repórter desde quando?
Desde 1900 e... Bom, oficialmente, né? Contratado em 79.
É, um tempinho.
E aí, então, lá se vão 21 anos, né?
41, né?
É 41. Deixa eu ver aqui. Matemática não é o meu forte.
E não adianta disfarçar.
Eu tenho uma certa resistência. Mas são 41 anos de profissão e praticamente todos eles dentro da TV Globo, né?
Uhum.
Então, já faz tempo. E eu acho que eu sou de uma geração provavelmente em extinção, né? Esse tipo de profissional que ficava longos períodos na mesma empresa, passava basicamente a vida toda profissional até se aposentar dentro da mesma empresa. Eu acho que hoje o perfil é totalmente diferente, até porque as próprias grandes empresas acho que já encaram até de com outro ponto de vista, né? O profissional que vai envelhecendo, assim, né? Não, não a Globo, que eu acho que tem vários colegas na minha faixa etária, mas acho que no mercado em geral existe uma tendência aí ao enxugamento, né? As crises aí tem.
E esse próprio isolamento não vai ajudar nada, né, Palha? Como é que você está se virando?
Com certeza.
Eu tenho visto você no Fantástico, obviamente, tal. Como é que é essa coisa de fazer entrevistas, reportagem pela telinha, Palha? O que muda na sua concepção de reportagem?
Muda muito, né? Porque, obviamente, você não tem o contato físico, não vê o conjunto da obra, você vai conversar com o entrevistado, ele já se preparou, ele já... Claro, evidentemente, toda vez que você vai conversar com alguém, a pessoa obviamente já meio que se prepara, não é? Se prepara, digamos, intelectualmente, politicamente, espiritualmente, para conversar com um repórter, ainda mais televisão.
Então, só uma coisinha, Palha. Quando eu fui repórter da Globo, lá pelos anos 80, eu viajava muito também e adorava ver as senhorinhas no Nordeste. Entrevista pela televisão, elas passavam perfume.
Exatamente. Então, a televisão talvez me tenha aparelhado ao longo dos anos de uma maneira diferente, que eu imagino que um colega de imprensa escrita, por um lado, tenha tendência aí a... ele pode, vamos dizer, surpreender mais o entrevistado do que a gente. Porque a gente, na hora que mete um microfone na cara de um cidadão... ou liga uma câmera, ainda mais essas câmeras antigas, dessa geração que agora está sendo substituída por câmeras menores, mas de qualquer maneira, quando metem uma lente na sua frente, a tendência, me parece que é você se alterar, você muda, você
naturalmente
perde a naturalidade, né? Aí então, isso é um preço que sempre se pagou para fazer telejornalismo.
Uhum.
Mas a gente pelo menos chegava antes, batia um papo, era uma coisa um pouco, talvez, você tinha uma chance de preparar um pouquinho, descontrair, e lá pelas tantas o cinegrafista mais safo, mais malandro, isso, mais antigo, o cara já ligava a câmera, já saía gravando, quando via estava gravando.
Uhum.
E assim conseguimos muita coisa boa,
uhum,
surpreendendo, entre aspas, né?
Ou
pelo menos fazendo uma captação mais espontânea.
Isso.
Nesse momento a gente perde isso, perde esse lado, é mais difícil. Eu procuro conversar um pouquinho com o entrevistado antes de gravar, mas assim, só o ato de você ligar por qualquer aplicativo de videoconferência, já às vezes tem dificuldade, aí já não está funcionando o áudio, aí não entra o vídeo, aí quando o cara consegue áudio e vídeo, você vê que ele está com aquele enquadramento cavernoso, vampiresco, de baixo para cima, com a luz esquisita, tal, você tenta melhorar um pouquinho joguinho, né, para que fique algo aceitável visualmente. São preocupações que evidentemente você não tem no exercício normal do telejornalismo. E muito menos quando você faz jornalismo impresso, né? Então, eu estou partindo já da minha realidade de telejornalismo. Mas eu acho que a gente perde muita coisa, sem dúvida. Então, estamos tentando compensar, batendo papo por telefone antes, preparando um pouco o clima, para quando a gente liga, já ser algo um pouco mais natural, um pouco mais suave. Mas não deixa de ser uma invasão, né? Por outro lado, a gente consegue saber o que o cara tem no escritório dele, né? É curioso isso. Você vê que recentemente um ministro, Paulo Guedes, fez uma live em alguma, usando aí a sua webcam, provavelmente de um laptop, porque tem aquela, quando você está no laptop, no notebook, você tem aquele enquadramento de baixo para cima horroroso, isso. E vê-se ao fundo uma linda estante quase vazia, quase totalmente vazia. O pessoal mais maldoso já quis ver nisso o vazio intelectual ou de alma do próprio ministro. Eu já acho que não, eu acredito isso ao fato dele provavelmente estar numa casa provisória em Brasília, não na casa dele, que é sabidamente no Rio de Janeiro, onde ele deve ter todos aqueles livros que ele leu antes de chegar a Chicago, né, como ele disse naquela reunião famosa.
Você sente que o entrevistado pode ficar mais à vontade? O nosso Pedro Bial defende um pouco isso nas entrevistas que ele faz. Ele entende, ou ele acha, ou ele percebe, que o entrevistado fica um pouco mais seguro quando está nos seus domínios, quando está protegido pela sua caverna. Você sente isso?
É verdade. Você pode, de alguma forma, se beneficiar disso, né? Uhum. O cara tá se sentindo... Mas, ao mesmo tempo, tem aí um grau de invasão. Então, é isso que tem que se fazer. E isso é algo que o Bial faz, com certeza, com grande competência, com a sua simpatia, com toda a competência que tem, profissional. O cara consegue passar, vamos dizer, ultrapassar o lado ruim, negativo desse distanciamento e fazer disso uma limonada, né? O cara consegue dar a volta por cima. Mas é claro que em entrevistas mais longas, como as que ele faz, né, e ele exibe na íntegra praticamente, eu acho que isso se torna uma vantagem. No meu caso, como eu vou atrás daquilo que os gringos chamam de soundbite, né, que é a sonora, aquele trechinho que o cara fala, a gente usa aqueles 20 a 30 segundos de entrevista, raramente se usa muito mais do que isso, é mais difícil, né? Porque você tem que trabalhar no caminho da síntese, né? Você não tem tempo de deixar o cara ficar à vontade e, vamos dizer, tirar vantagem do fato dele estar no seu ambiente, né?
Você acha que é esse tipo de reportagem, vamos assim chamar, pode virar uma tendência do jornalismo, não? De televisão?
Ah, acho que não, viu? Eu acho que a gente vai superar aí. Quando nós estamos fazendo aqui alguns milagres, né? Mas adotando umas licenças poéticas, assim, que só se justificam num momento de isolamento social, em que a gente, especialmente um veículo como a Globo, não basta adotar o isolamento, precisa deixar isso explícito, claro, né? Nós estamos com essa, eu, o Marcos Uchoa, enfim, alguns colegas que passaram dos 60, foram colocados em casa, em home office, que é um gesto de grandeza da empresa, porque eu acho que eles mantêm os nossos salários intactos, né, e têm nos dado um tratamento VIP, né, porque nós estamos podendo nos proteger da melhor maneira possível, e ainda assim estamos trabalhando de casa. Quer dizer, aí existe vamos dizer, algumas concessões têm que ser feitas, né? Você tem que se adaptar. Então, obviamente, eu não consigo ir aos lugares. Tem produtores, talvez mais jovens, né? Uma estrutura, por exemplo, eu trabalho por Fantástico nesse momento. E o Fantástico tem uma estrutura de produtores competentíssimos que vão aos lugares, colegas repórteres cinematográficos que estão indo aos lugares, né? Com toda a proteção, com máscara, etc e tal, mas eles estão se expondo, enquanto eu posso me dar o luxo, né, de ficar em casa trabalhando. E claro, isso tem um custo, evidentemente, né? Agora, eu acho que isso vai Por isso mesmo, acho que a tendência é que a gente volte ao normal em algum momento, não sei quando, espero que até o fim desse ano. Infelizmente, os caminhos que a gente está vendo aí da pandemia são ainda nos reservam um momento ruins pela frente. Eu acho que a gente está longe de ter alcançado o topo da crise, imagine o fim dela, né? Então, acho, mas quando vier isso, quando isso tudo passar, eu acredito que a gente vai voltar a um certo grau de normalidade. Porque eu acho que algumas práticas realmente não fazem o menor sentido. Eu fico pensando assim, eu já viajei para outro país só para fazer uma entrevista. Né?
Certo.
E talvez isso, que é um, evidentemente algo caro, talvez isso as empresas pensem duas vezes antes de nos despachar para Buenos Aires, para, sei lá, para Lima. Algumas vezes eu fiz isso. Claro, quando estive nesses lugares para fazer uma entrevista, eu acabei eu mesmo ampliando, dizendo, puxa, vou aproveitar essa oportunidade para fazer outras coisas, né? Acaba se arrumando outra pauta, você acaba fazendo mais de uma. Mas originalmente o gancho da viagem era normalmente um deslocamento que hoje eu me pergunto se justifica na realidade do mercado, né? Se não é o caso da gente resolver isso através do Skype, de um Zoom, de um Teams, de qualquer um desses aplicativos, que eu acho que a gente vai tender a fazer isso.
E eu acho que ganha a informação. Nos meus tempos de Globo, ou mesmo de outras emissoras, nem pensar em usar uma imagem que fosse 2 segundos de VHS, né? Por conta da qualidade estética, etc. E hoje, com isso, de repente, a informação pode ganhar um handicap aí que não tinha antes, não acha?
Com certeza, eu acho que uma certa ditadura, assim, que era baseada em padrões muito, muito discutíveis, né? Mas sempre houve um cuidado muito grande com a estética. Eu acho que o telejornalismo deu uma avançada, deu um passo adiante nesse sentido. A gente está considerando outras fontes, mais em função do valor jornalístico da informação que aquilo carrega do que como antigamente, isso não pode usar, imagine uma imagem de baixíssima qualidade. Mas eu acho que isso tem menos a ver com o coronavírus e mais com a internet. Eu acho que a gente vem nesse caminho, provavelmente a pandemia agora e a necessidade de isolamento social acelerou isso, vamos dizer, botou aí mais lenha nessa fogueira, mas a gente já vem vivendo isso há algum tempo,
né? Agora, para a gente encerrar, você, nessas entrevistas todas e o teu próprio sentimento, muda a cabeça das pessoas esse susto, essa tragédia da pandemia, né? As pessoas estão assustadas, né, Palha?
Quando saio na necessidade de fazer alguma compra, alguma coisa, eu vou realmente me sentindo mal, entendeu? Eu sinto como se eu fico me questionando, será que eu não devia ter pedido por telefone? Será que não podia ter, de alguma forma, evitado essa saída? Porque a gente fica se sentindo exposta, né? Então, é uma coisa um pouco paranoica também. Tenho que admitir que tem um grau de paranoia. Porque se eu saio, eu vou ali ao supermercado com máscara, tá todo mundo de máscara, o sujeito fica espreiando álcool na entrada, na saída. Existem já medidas
verdade.
Bastante, vamos dizer, civilizadas, né? De convívio. E eu acho que esse vai ser o novo normal. Enquanto não tivermos uma vacina para esse bendito novo coronavírus, nós vamos ter que viver assim. E você vê que onde a gente está olhando daqui, da nossa realidade, para o mundo lá fora, onde estão começando a flexibilizar de forma organizada, ordeira, tentando se apoiar em bases científicas, e a gente, eu sinceramente tenho muito medo de uma segunda, uma terceira ondas, né? E aí a gente ter que se fechar de novo e muito mais. A gente talvez consiga conviver, vamos ter que conviver, porque ou a gente aprende a conviver com essa ameaça por bem, ou vai ser por mal. Então, Não tem muita saída, né? E no nosso lado do jornalismo, eu acho que não tem substituição. A gente falou aí, talvez em tom de brincadeira e tal, eu já brinquei com isso, disse, quero ver me botar num cargo de reportagem de novo. Mas a verdade é que não dá para substituir. A gente quebra galho, a tecnologia nos dá alguns atalhos, permite cortar, né, as novas, vamos dizer, a nova exigência de padrão permite fazer algumas concessões, mas no fim da história, nada substitui bater um pouco de perna por aí, conhecer, ver de perto. Esse é essa é a essência do nosso trabalho. Nós precisamos voltar ao bom e velho, né, a nossa ronda, né, gastar um pouco de salto de sapato, sola de sapato, para poder realmente está perto da notícia e continuar fazendo o nosso trabalho 100%.
Sem dúvida. Palha, muito obrigado pela tua entrevista, foi ótima.